Esta é a leitura do Evangelho segundo Marcos, considerações esotéricas sobre o mistério do Gólgota. São 10 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Basileia, na Suíça, de 15 a 24 de setembro de 1912, na tradução de Heinz Wilder, publicado pela editora antroposófica em 1996. Esta é a segunda palestra, proferida em 12 de setembro de 1912, intitulada A Bíblia como Fonte de Conhecimento. Lembrando-se do que foi, em certo sentido, o ponto principal e o objetivo das considerações de ontem, os senhores poderão imaginar a grande diferença existente entre as formas de expressão do íntimo da entidade humana na era anterior e na posterior ao mistério do Gólgota. Na verdade, eu não pretendia apresentar-lhes uma caracterização, e sim exemplos, no âmbito da ciência espiritual, de almas da antiga e da nova era, nas quais poderíamos perceber a transformação sofrida nessas diferentes épocas. A razão para tal transformação incisiva só será compreendida após o término deste ciclo de conferências. Como introdução, agora eu desejaria apontar somente um ponto já mencionado várias vezes em nossas considerações dedicadas a assuntos semelhantes: que o fato de o homem se conscientizar, tornar-se côncio de seu eu humano, cuja formação e manifestação constituem a missão do planeta Terra, na verdade só ocorreu graças ao mistério do Gólgota. Com alguma aproximação, podemos dizer que, olhando em retrospecto para a evolução da humanidade, descobriremos que as almas dos homens ainda não eram realmente individualizadas, estando ainda como que presas à condição de alma grupal. Esta ligação com o estado de alma grupal é o que ocorre justamente com as figuras mais destacadas, sobre as quais podemos dizer que um Heitor, um Empédocles, são representantes típicos, em estado de alma grupal, de toda a sua comunidade humana. Heitor, emerso do que constituía a alma de Troia, imagem da alma grupal do povo troiano numa forma bem determinada, se bem que especializado, mas tão enraizado na alma grupal como Empédocles. Reencarnados na era pós-cristão, encontram-se ambos diante da necessidade de vivenciar plenamente a consciência do eu. É a transição do estado de alma grupal para a exteriorização da alma individual que propicia um enorme impulso para a frente. Isso faz com que almas tão firmemente coesas como Heitor, por exemplo, apareçam bastante vacilantes na era pós-cristã, como se não estivessem à altura da vida, abre aspas, como no caso da alma de Hamlet. Perdão, essa observação está entre parênteses. E, por outro lado, que uma alma como a de Empédocles, reencarnada na era pós-cristã, como a alma de Fausto no século XVI, aparentemente se torne uma espécie de aventureiro, levado a diversas situações das quais tem dificuldade em se desvencilhar e sendo mal interpretado por seus contemporâneos, até mesmo por toda a posteridade. Diversas vezes enfatizei que o que se passou desde o tempo do mistério do Gólgota até hoje, ainda não possui para uma tal evolução um significado importante nos termos que acabamos de descrever. Tudo se encontra apenas no início, pois os grandes impulsos que podem ser atribuídos ao cristianismo só se manifestarão no futuro da evolução terrestre. É necessário enfatizar continuamente o cristianismo ainda se encontra no início de seu grande desenvolvimento. Se quisermos inserir-nos nessa grande evolução, precisaremos acompanhar com nossa compreensão o contínuo evoluir das revelações dos impulsos iniciados com o advento do cristianismo. Antes de mais nada, será necessário aprendermos, num futuro próximo, algo bem definido. E não será necessária uma clarividência muito grande para convencer-nos disso, que constituirá um bom início para uma compreensão avançada do cristianismo. Será preciso aprender a ler a Bíblia de uma maneira totalmente nova. Hoje em dia, ainda existem muitos obstáculos para isso. A culpa cabe em parte ao fato de, em muitas comunidades, a compreensão da Bíblia ter sido cultivada de um modo meio adocicado, sentimental, sendo também usada como um manual para toda espécie de situações pessoais, e não como um livro para o conhecimento. Se alguém tem necessidade de melhorar algo em certas situações pessoais da vida, entrega-se à leitura de um ou outro capítulo bíblico, procura assimilar um ou outro aspecto e só muito raramente vai além de um mero relacionamento pessoal com a Bíblia. Por outro lado, a erudição das últimas décadas, para ser exato, de todo o século XIX, dificultou bastante a verdadeira compreensão da Bíblia, dilacerando-a e afirmando que, por exemplo, o Novo Testamento seria uma compilação de toda espécie de literatura reunida mais tarde, e que o Antigo Testamento também seria uma coleção de coisas disparatadas, compiladas em diversas épocas. Por isso a Bíblia consistiria numa espécie de fragmentos, dando facilmente a impressão de ser um agregado de trechos costurados ao longo dos tempos. Esse tipo de erudição está se popularizando e muita gente já é de opinião de que o Antigo Testamento é composto por muitas partes isoladas. No entanto, essa opinião prejudica o que deverá ser, em futuro próximo, uma leitura verdadeira e séria da Bíblia. Quando se introduzir essa nova maneira de ler a Bíblia, teremos uma compreensão muito melhor de muita coisa que deve ser dita a respeito de seus mistérios, inclusive do ponto de vista antroposófico. Será necessário, por exemplo, considerar o Antigo Testamento como um todo, até o ponto em que se finaliza nas edições comuns da Bíblia. Não se pode crer em tudo o que é dito contra a unidade do Antigo Testamento. A tremenda força dramática e a força espiritual interna inerentes à composição e à construção de todo o Antigo Testamento serão descobertas quando for abandonada a visão unilateral no sentido da edificação pessoal, escolhendo-se pontos de vista diversos. Deve-se dirigir a atenção ao Antigo Testamento e ao seu conteúdo como um todo, o qual, conforme temos visto nos últimos anos, mediante nosso desenvolvimento esotérico, chegará ao mundo através da ciência espiritual. Só chegaremos a isso descobrindo nele um certo sentido espiritual artístico, constatando como sua composição é artística, como a trama toda se entrelaça e se solta, não tanto no sentido compositivo externo, mas visto por um senso artístico profundo. Só então visualizaremos o maravilhoso painel dramático como uma unidade, como um todo, não mais pensando que cada trecho se origina de fontes diferentes. Então se revelará o Espírito unitário presente na Bíblia. Veremos que na Bíblia reina um fluxo progressivo, totalmente dominado por um Espírito unitário, desde a época do primeiro relato da criação, ao longo do tempo dos patriarcas, do tempo dos juízes, passando pelo tempo dos reis judaicos, confluindo num maravilhoso e dramático ponto culminante no livro dos Macabeus, nos filhos de Matatias, nos irmãos de Judas, que lutam contra o rei Antíoco da Síria. Há em tudo isso uma força dramática intrínseca, que no final alcança um certo ponto culminante. Não se trata de um simples modo de dizer ou de um fraseado qualquer, quando alguém dotado de faculdades ocultas de observação diz ser acometido por estranhas sensações ao chegar ao fim daquele livro, onde a soma dos 7 filhos da mãe Macabeia com os 5 filhos de Matatias resultam numa estranha dozena, a dozena que encontramos também em outras ocasiões ao sermos introduzidos nos segredos da evolução. No final do Antigo Testamento, o número 12 é apresentado num ponto culminante. A princípio, podemos até sentir-nos constrangidos ao ler sobre a morte, sob martírio, dos 7 filhos Macabeus. Como eles são torturados um por um, e como se levantam depois. Quanta dramaticidade isso contém! Com o primeiro deles, apenas sugere que, no fim, o sétimo expressa como a afirmação da imortalidade da alma, lançando ao rei a expressão, abre aspas, malfeitor, nada queres saber do ressuscitador de minha alma. Fecha aspas. Deixemo-nos invadir por essa intensificação dramática de um filho para outro, e então perceberemos as forças contidas na Bíblia. Entre parênteses, livro segundo de Macabeus 7. Ao deixarmos de lado o tradicional modo adocicado sentimental de ler e adotarmos essa visão dramático-artística, a Bíblia nos inspirará por si mesma o fervor religioso. Por meio dela, a arte se tornará religião, e então as pessoas começarão a perceber coisas bem singulares. Talvez a maioria dos senhores se lembre de que, neste mesmo local, ao contemplarmos o Evangelho de Lucas, aqui tem uma nota, num ciclo de conferências proferidas de 15 a 26 de setembro de 1909. Veja Rudolf Steiner, o Evangelho segundo Lucas, na tradução de Edith Asbeck, Elivia Landsberg, segunda edição, da editora antroposófica, 1996. Esse ciclo de conferências também já foi gravado por mim. Fim da nota. Eu relatei que, na realidade, toda a figura grandiosa do Cristo Jesus nasceu da união de duas almas, das almas de dois meninos Jesus. Sabemos que a alma de um deles era nada mais, nada menos do que a de Zaratustra, fundador do Zaratustrismo. E talvez os senhores ainda tenham diante de seus olhos espirituais o fato de aquele menino Jesus, descrito no Evangelho de Mateus. Mais uma nota. Rudolf Steiner, O Evangelho segundo Mateus, tradução de Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica em 1996. Fim da nota e nota minha que este evangelho também já está gravado. Subentender, à primeira vista, o Zaratustra reencarnado. A alma de Zaratustra vivia naquele menino Jesus. Que fato se nos apresenta aí realmente? Falamos do fundador do Zaratustrismo, o grande iniciado de tempos passados e da cultura persa, a qual, atravessando a evolução da humanidade até determinado ponto, reaparece no âmbito do antigo povo hebraico. Temos uma transição do elemento proto-persa para o elemento do antigo povo hebraico, por intermédio da alma de Zaratustra. Ora, o que ocorre exteriormente na alma... o que ocorre exteriormente na história universal, na vida dos homens, não é, no fundo, senão a revelação e a manifestação dos processos e forças espirituais interiores. Por isso, estudando o que a história exotérica nos relata, podemos considerá-la a expressão do plano espiritual interior dos fatos que vivem no âmbito espiritual. Coloquemos essa imagem diante de nossas almas. Zaratustra se transfere da cultura persa para o antigo elemento hebraico. E agora, contemplemos o Antigo Testamento. Basta lermos os títulos de seus capítulos. A pesquisa clarevidente confirma que os fatos relativos a Zaratustra foram exatamente como os que descrevi naquela ocasião. Isso se evidencia ao acompanharmos a trajetória da alma de Zaratustra. E agora, confrontemos esse resultado não só com o que é relatado na Bíblia, mas também com o que é confirmado pela pesquisa convencional. O antigo povo hebraico estabelece seu reino na Palestina. O reino original se divide. Primeiramente advém o cativeiro assírio, depois o babilônico. Sobrevém depois a subjugação do antigo povo hebraico pelos persas. O que significa tudo isso? Todos esses fatos da história universal têm um sentido. Obedecem aos processos interiores de natureza espiritual anímica. Por que aconteceu tudo isso? Por que os antigos povos hebraicos, oriundos da Palestina, são introduzidos de tal modo no elemento caldaico, no assírio-babilônico, no persa, e depois são libertados por Alexandre Magno? Expressando isso sucintamente, pode-se dizer que significa apenas uma transição exterior de Zaratustra do elemento persa para o judaico. Os judeus foram buscá-lo, foram conduzidos a ele até a subjugação ao elemento persa, porque Zaratustra queria vir ao seu encontro. A história exotérica é uma expressão maravilhosa desses processos. Observando, porém, o assunto por intermédio da ciência espiritual, saberemos que a história exotérica é o veículo para a transição de Zaratustra partindo do elemento persa, que no fundo engloba primeiramente o antigo elemento hebraico, depois de ser suficientemente incorporado pelo elemento persa. O antigo elemento hebraico foi retirado por Alexandre Magno. O que restou constituiu o meio ambiente necessário para Zaratustra, tendo passado de um povo para o outro. É claro que só podemos salientar alguns pontos, mas se lançarmos um olhar para toda aquela época, para toda a história do povo hebraico, com sua fase crítica na época dos reis, dos profetas do cativeiro babilônico, da conquista pelos persas até a época dos macabeus, e se procurarmos entender o Evangelho de Marcos, cujo início contém uma sentença profética de Isaías, compreenderemos toda a maravilhosa magnificência dos profetas judaicos desde Elias, que se reencarnou em João Batista. Deixando, por enquanto, esse fato de lado, analisemos os profetas intermediários. Podemos dizer que os resultados provenientes da ciência espiritual nos capacitam a contemplar esse elemento profético judaico de uma maneira bem peculiar. A quem nos referimos ao falar dos grandes líderes espirituais das épocas antigas? Aos iniciados. Eles são iniciados por terem alcançado seu alto nível espiritual depois de passar pelos vários locais de iniciação, galgando degrau, por meio do conhecimento, até alcançar a visão espiritual e a comunhão com os impulsos espirituais atuantes no mundo, incorporando tais impulsos à vida no plano físico. Por isso, ao ouvir falar de um iniciado do povo persa, indiano ou egípcio, imediatamente nos perguntamos: de que maneira esse iniciado galgou a escada da iniciação no âmbito de seu povo? Essa pergunta se justifica em todos os casos, menos ao se tratar dos profetas. Existe, na verdade, uma espécie de orientação teosófica que mistura tudo e fala dos profetas dos antigos hebreus do mesmo modo como fala dos iniciados de outros povos, mas isso não nos ajuda a conhecer coisa alguma. Basta lermos a Bíblia, e justamente a Bíblia demonstra tratar-se de um documento fiel, e estudarmos os profetas de Isaías até Malaquias, passando por Jeremias, Ezequiel, Daniel, basta nos aprofundarmos no que a Bíblia diz a seu respeito e veremos que não é possível enquadrá-los no esquema geral da iniciação. Onde consta que os profetas judaicos percorreram o mesmo caminho de iniciação que os iniciados dos demais povos? Conta-se que eles surgiram ao sentir na alma a voz de Deus, que os capacitou a ver as coisas diferentemente do ser humano comum e a predizer o futuro de seu povo e também o futuro da história universal. Era como se uma força elementar emanasse de suas almas. Conta-se que eles não passaram pela iniciação da maneira já conhecida dos outros profetas. No caso dos profetas judaicos, a visão espiritual do que eles tinham a dizer a seu povo, à humanidade, manifestava-se como que a partir de uma genialidade. Assim também é o modo como eles recorrem à sua voz e a seus dons proféticos. Quando um profeta comunica algo, diz ter-lhe sido transmitido por Deus mediante seus emissários, ou que a profecia lhe adveio como uma verdade elementar direta. Isso nos leva a indagar como seriam essas figuras de profetas judaicos, que exteriormente se assemelham aos iniciados de outros povos, com exceção de Elias e sua reencarnação, o Batista. Se examinarmos suas almas por meio da ciência espiritual, do ocultismo, descobriremos algo muito estranho. Se juntarmos tudo o que a história e a tradição religiosa dizem a seu respeito, com o que passarei a comunicar-lhe como resultado de uma pesquisa científico-espiritual, os senhores terão uma confirmação disso. Se observarmos com atenção essas almas dos profetas judaicos, descobriremos que são reencarnações de seres humanos iniciados em outros povos, onde já haviam alcançado um certo grau de iniciação. Portanto, remontando ao passado de um dos profetas judaicos, chegaremos a outros povos. Lá encontraremos a alma de um iniciado, pertencente por muito tempo a um desses povos. Ele passou pelo umbral da morte e se reencarnou no povo judaico. Se quisermos encontrar encarnações anteriores das almas de Jeremias, Isaías, Daniel, etc., deveremos procurá-las nesses outros povos. Falando de maneira trivial, podemos dizer que houve uma paulatina concentração de iniciados de outros povos no povo judaico, onde eles aparecem na figura dos profetas. Com isso também se explica por que seu dom profético surge como uma exteriorização elementar de seu interior. Trata-se da reminiscência de seu conhecimento como iniciado, adquirido em diversos lugares, mas que nem sempre se exterioriza da forma clara e harmoniosa revelada em encarnações anteriores. Isso acontece porque a alma, anteriormente encarnada num corpo persa ou egípcio, terá de acomodar-se primeiro à corporalidade do povo judaico. Possivelmente, muita coisa já assimilada por essa alma não conseguirá manifestar-se. Acontece que o ser humano, ao progredir de uma encarnação a outra, continua com tudo o que existia nele antes. Às vezes, porém, alguma coisa pode parecer desarmônica e caótica, devido às dificuldades criadas pela corporalidade. Verificamos assim que os profetas judaicos transmitiram a seu povo uma série de impulsos espirituais que em muitos casos representavam reminiscências grandiosas, porém desordenadas, da iniciação passada. Esse é um fato peculiar desses profetas judaicos. E qual é a razão disso? É que toda a humanidade, em sua evolução, passou por esse ponto transitório de onde tudo o que havia sido dispersamente assimilado ficou concentrado como num foco, remanescendo do sangue do povo do Antigo Testamento. Por isso, ao longo de toda a história do antigo povo hebraico, destaca-se, como em nenhum outro povo, e Perdão, vou ler novamente esta frase. Por isso, ao longo de toda a história do antigo povo hebraico, destaca-se, como em nenhum outro povo, isso só ocorria em tribos, mas não em povos que já se haviam unidos em etnias, a afinidade, o fluxo do sangue através das gerações. Tudo o que constitui a missão histórico-universal do povo do Antigo Testamento. Baseia-se na continuidade do fluxo sanguíneo através das gerações. Por isso, toda pessoa destinada a pertencer plenamente ao povo judaico é sempre designada como filho de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, daquele elemento que primeiro se evidenciou no sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Era nesse fluxo sanguíneo contínuo que deviam encarnar-se os elementos iniciáticos dos outros povos. A iniciação dos diferentes povos reunia-se como raios convergentes num ponto central, que era o sangue do antigo povo hebraico. Foi preciso que a parte anímica da evolução da humanidade passasse por esse povo. É importante termos em mente esse fato oculto, pois só assim compreenderemos que o Evangelho de Marcos está, logo em seu início, alicerçado no elemento do Antigo Testamento. O que ocorre, então, nessa convergência de elementos iniciáticos dos diversos povos naquele centro único? Logo saberemos. Considerando a progressão dramática do Antigo Testamento como um todo, verificamos que a convergência do elemento iniciático dos diversos povos contribuiu para a gradativa formação do conceito de imortalidade que culmina no caso dos filhos macabeus. Mas agora será preciso assimilarmos em nossa alma o significado original desse conceito de imortalidade, de modo a considerarmos a consciência que o homem tem de sua relação com o mundo espiritual. Eu gostaria de chamar sua atenção para um detalhe. Procurem seguir de perto os trechos do Antigo Testamento, onde consta que o elemento divino ilumina a vida humana. Muitas vezes é relatado o seguinte, como na história de Tobias, por exemplo. Quando algo está para acontecer, quando, por exemplo, Tobias envia seu filho para realizar um trabalho, aparece o arcanjo Rafael sob forma aparentemente humana. Entre parênteses, Tobias 5. Em outra ocasião, aparecem outras entidades suprassensíveis das hierarquias superiores. É a intervenção do elemento divino espiritual no mundo dos homens, fazendo com que o ser humano experimente esse elemento como algo exterior, com o qual ele se defronta no mundo concreto. No livro de Tobias, Rafael vem ao encontro daquele a quem deve conduzir, como se um ser humano se encontrasse fisicamente com outro. Estudando o Antigo Testamento, podemos verificar que frequentemente as relações com o mundo espiritual se dão dessa maneira, existindo muitos trechos que tratam desse assunto. Mas em seu transcurso, se revela uma progressão bastante dramática, cujo ponto culminante acontece no martírio e na morte dos sete filhos macabeus, que do fundo de suas almas exprimem o estado de comunhão e até mesmo de ressurreição de suas almas no elemento divino. Encontramos nesses filhos macabeus, assim como nos irmãos de Judas, uma firme certeza de sua imortalidade interior, que nos últimos instantes ainda os leva a defender seu povo contra o rei Antíoco da Síria. O elemento espiritual é captado cada vez mais interiormente, e o progresso dramático se torna ainda maior quando acompanhamos o Velho Testamento desde a aparição de Deus a Moisés na sarça ardente, o que demonstra a peculiaridade de sua aproximação como algo concreto, até a certeza íntima que brota dos filhos Macabeus, a de que, uma vez mortos na terra, eles serão ressuscitados no reino de seu Deus, por intermédio do que neles vive. Esse é um progresso imponente, que revela uma unidade interior do Antigo Testamento. Tal consciência de ser aceito por Deus, de ser como que retirado da terra por Ele e fazer parte da divindade, não é mencionada no Antigo Testamento. Se acaso esse membro da alma humana, acolhido pela divindade e incorporado ao mundo divino, será em verdade ressuscitado. Todavia, todo o decurso é conduzido de forma a fortalecer cada vez mais a consciência de que a alma humana, pelo que é, acaba penetrando no elemento espiritual. O comportamento passivo com relação ao Deus Jeová transforma-se gradualmente numa ativa consciência interior da essência da alma. Esse processo atravessa o Antigo Testamento numa intensificação evidente, de página em página. O conceito de imortalidade nasce e se desenvolve paulatinamente no decorrer do Antigo Testamento. E, curiosamente, observa-se a mesma progressão na esfera dos profetas. Verificamos que a história e as promessas de cada profeta, um após outro, tornam-se cada vez mais interiorizadas. Mais uma vez, um elemento dramático, de maravilhosa e crescente intensidade. Quanto mais retrocedemos no passado, mais se fala de eventos relativos ao decurso exterior. E quanto mais avançamos no tempo, tanto mais se fala também da força interior da esperança interior e da sensação de afinidade com o divino espiritual. Assim, uma intensificação gradual ocorre até o momento em que o Antigo Testamento nos leva ao início do Novo. O Evangelho de Marcos encadeia-se diretamente a todas essas situações, pois logo no início anuncia que pretende conceber o evento de Cristo Jesus no sentido da antiga tradição dos profetas, entendendo seu aparecimento como conforme as palavras dos profetas Malaquias e Isaías. Eis que envio meu anjo diante de ti, o qual te preparará o caminho. Escutai aquele que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Marcos, capítulo 1, versículos 2 e 3. Com isso, como que numa tônica transpassando toda a história do Antigo Testamento, aponta-se o aparecimento do Cristo Jesus. E o Evangelho prossegue com as palavras que se ouvem nitidamente, bastando querer ouvi-las. Abre aspas. Ora, hoje existe alguém, o Batista, que fala praticamente do mesmo modo como falaram os profetas. Fecha aspas. E como se apresenta coesa e grandiosa a figura do Batista, assim caracterizada. Os velhos profetas falavam de um emissário de Deus e diziam como este, na solidão, apontaria o caminho que o Cristo Jesus teria de percorrer através da evolução universal. E o Evangelho, segundo Marcos, prossegue. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo para o reconhecimento da culpabilidade humana. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Ora, é desta forma que devem ser traduzidas as palavras numa versão objetiva. O que elas significam, na verdade, é o seguinte. Abre aspas. Dirigi vossa atenção ao espírito dos antigos profetas que se adaptaram a um novo relacionamento com a divindade, a uma nova crença de imortalidade. Olhai a figura de João Batista, que veio até nós e falou de uma forma de evolução que nos permite reconhecer a culpabilidade do homem. Fecha aspas. Tudo isso nos apresenta João Batista como uma figura imponente. E, a seguir, a figura maravilhosa do próprio Cristo Jesus é apresentada no Evangelho de Marcos, com uma intensificação dramática, simples e, ao mesmo tempo, grandiosa, como em nenhum outro lugar. Peço-lhes dirigir a isso o olhar da alma. O que é dito lá? É mais ou menos o seguinte, abre aspas. Dirigi o olhar para a figura do Batista. Só o compreendereis se considerardes os antigos profetas judaicos, cuja voz reviveu nele. Fecha aspas. Todo o povo judaico ia até ele para ser batizado, pois havia muita gente que reconhecia a voz dos antigos profetas, falando através dele. Isso consta no início do Evangelho de Marcos. Vemos diante de nós João Batista, a voz viva dos antigos profetas. Vemos o povo caminhar até ele. E vemos como ele, limitando-nos inicialmente a esse evangelho, é reconhecido pelos homens como o profeta ressurreto. Este é o primeiro aspecto. Então, entra em cena a figura do próprio Cristo. Por enquanto, omitiremos o assim chamado batismo por João no Rio Jordão e o que aconteceu depois, inclusive a história das tentações, e dedicaremos nossa atenção à grandiosa intensificação dramática que se nos apresenta justamente no Evangelho de Marcos. Depois da apresentação do Batista, e do relato sobre como os homens se posicionam em relação à sua pessoa e à sua missão, o próprio Cristo Jesus nos é apresentado. Mas de que forma nos é mostrado o Cristo? De início, simplesmente é relatada sua presença. Mas ele é reconhecido não somente pelos seres humanos, mas também por outros seres. E isso é importante. Ele aparece cercado por pessoas que querem ser curadas, que querem afastar os demônios atuantes nelas. Trata-se de pessoas não somente habitadas por almas humanas, mas também possuídas por espíritos suprassensíveis que agem através delas. E num trecho significativo, nos é dito que esses espíritos reconhecem o Cristo. Marcos capítulo 1, versículos 23 a 26. Os seres humanos reconhecem o Batista e fazem-se batizar por ele. Os espíritos suprassensíveis reconhecem o Cristo, a ponto de ele ser obrigado a ordenar que não falem a seu respeito. O Evangelho diz o seguinte: surge uma entidade que é reconhecida não só pelos homens, mas é reconhecida e considerada perigosa por entidades suprassensíveis. Esta é a grandiosa intensificação que se nos apresenta logo no início do Evangelho. De um lado, João Batista, reconhecido e venerado pelos homens, e de outro, aquele que é reconhecido e temido por seres suprassensíveis relacionados, porém com a Terra, os quais o temem a ponto de reconhecer que devem agora retirar-se. Eis o Cristo Jesus. Em nenhum lugar temos essa dramática intensificação com tal simplicidade. Em vista disso, sente-se a necessidade de certas coisas que, de outra maneira, passariam despercebidas nas almas dos homens. Eu gostaria de chamar sua atenção para um único trecho que, por ser o Evangelho de Marcos tão singelo e tão grandioso, pode ficar mais em evidência que os demais. Com certeza, os senhores se lembrarão de que logo no início desse Evangelho, onde se fala da designação dos 12 apóstolos e de sua nomeação, ele chama 2 deles de filhos do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Esse é um detalhe que deve ser bem destacado caso queiramos compreender o Evangelho. Por que ele os chama de filhos do trovão? Porque para que se tornem seus discípulos, ele lhes permite um elemento oriundo de fora da terra. Vou ler novamente essa frase. Por que ele os chama de filhos do trovão? Porque para que se tornem seus discípulos, ele lhes transmite um elemento oriundo de fora da terra, pois esse é o evangelho dos reinos dos anjos e arcanjos, algo totalmente novo. E não basta mais falar exclusivamente de seres humanos, mas também de um elemento celestial supraterrestre, o eu, sendo necessário enfatizar isso. Ele os chama de filhos do trovão para mostrar que também os seus possuem uma ligação com o elemento supraterrestre. O mundo mais próximo ligado ao nosso é o mundo elemental, por cujo intermédio se explica o que atua em nosso mundo. E o Cristo dá a seus discípulos nomes que expressam o fato de o nosso mundo confinar com um mundo suprassensível. Ele lhes dá os cognomes derivados das propriedades do mundo elemental. É o caso, por exemplo, quando chama Simão de homem de pedra. Marcos capítulo 3, versículo 16. Com isso, alude também a um elemento suprassensível. Assim, por todo o Evangelho, anuncia-se a chegada do Angelium, dos impulsos advindos do mundo espiritual. Para se compreender isso, basta ler corretamente o Evangelho, aceitando a hipótese de este ser ao mesmo tempo um livro do qual se extrai a mais profunda sabedoria. Todo o progresso realizado consiste na individuação das almas, capacitando-as a travar relações com o mundo suprassensível, mediante o elemento da alma individual, e não mais apenas mediante o elemento da alma grupal. E aquele que se apresenta diante da humanidade, de modo a ser reconhecido entre os seres terrestres, mas também pelas entidades suprassensíveis, tem o dom de incutir nas almas dos que deverão servi-lo algo de um elemento suprassensível, e com isso, algo do melhor elemento humano. Ele necessita dos homens que já fizeram os maiores progressos em suas almas à maneira antiga. É bastante interessante acompanhar a evolução anímica daqueles que o Cristo Jesus reuniu à sua volta, daqueles que ele chamou para serem seus 12. Eles passaram em toda a sua simplicidade e da maneira mais grandiosa pelo que eu pretendi demonstrar-lhes ontem no exemplo das encarnações de almas humanas distanciadas pelo tempo. O ser humano deve primeiro encontrar seu caminho para o individual. Inicialmente, ele tem dificuldade de orientar-se quando se vê transferido de uma alma enraizada no elemento étnico para a do indivíduo. Foi o que aconteceu com os 12. Eles estavam profundamente enraizados num povo que se havia encontrado de maneira grandiosa em sua unidade étnica. E quando o Cristo os reencontrou, eles estavam como que desnudos em suas almas. Estavam com a alma simples. Deve-se considerar que os intervalos entre as encarnações são bem irregulares. O Cristo dirigiu seu olhar para os 12. Reapareciam aquelas mesmas almas que se haviam encarnado nos 7 filhos Macabeus e nos 5 filhos de Matatias, em Judas e seus irmãos. Foi desse grupo que se compôs o apostolado. Eles se encontravam como que jogados no meio dos pescadores e da gente simples. Contudo, numa época em que o elemento judaico se havia elevado a um ponto culminante, eles tinham plena consciência de que esse elemento constituía, na época, a mais sublime força. Porém, era apenas força, e agora que se agrupava em torno do Cristo, apresentava-se individualizada. Imaginemos uma pessoa totalmente descrente que encarasse apenas do ponto de vista artístico o fato de, no final do Antigo Testamento, aparecerem 7 e 5 e no início do Novo reencontrarem-se os 12. Basta olharmos para isso simplesmente como elemento de composição artística, para nos comovermos com a singeleza e a grandeza da Bíblia, mesmo sem considerar que os 12 se componham dos 5 filhos de Matatias e dos 7 filhos da mãe Macabeia. Haveremos de aprender a aceitar a Bíblia também como uma obra de arte. Só então nascerá em nós o sentimento da grandeza contida na obra de arte que é a Bíblia. e chegaremos a perceber com que se deve relacionar o que ali está inserido artisticamente. Chamo sua atenção para mais um detalhe. Entre os 5 filhos de Matatias, no Antigo Testamento, um deles se chama Judas. Naquela época, é ele quem luta mais valentemente por seu povo, conseguindo fazer um pacto com os romanos contra o rei Antíoco da Síria. 1 Macabeus 8. É o mesmo Judas que mais tarde terá de passar pela prova de cometer a traição, pois é ele quem, estando mais intimamente ligado ao antigo elemento hebraico, não é capaz de encontrar a transição para o elemento cristão, precisando passar primeiro pela dura prova da traição. Considerando novamente o elemento puramente artístico, compositivo do Evangelho, vemos destacar-se maravilhosamente a figura, diríamos grandiosa, de Judas nos últimos capítulos do Antigo Testamento e de Judas no Novo Testamento. O curioso nesse processo sintomático é que o Judas do Antigo Testamento conclui um pacto com os romanos, abrindo caminho para tudo o que aconteceria depois. Ou seja, o curso tomado pelo cristianismo através do elemento romano para manifestar-se no mundo. Essa é, diríamos, a consequência. E se a isso eu acrescentasse outros detalhes, que podem ser conhecidos, mas que não podem ser relatados numa palestra diante de um auditório tão vasto, os senhores perceberiam como justamente na reencarnação posterior desse Judas se dá a fusão do elemento romano com o elemento cristão. E como o Judas reencarnado é o primeiro a obter, por assim dizer, o grande sucesso na propagação do cristianismo romanizado. Os senhores perceberiam também que a conclusão do pacto do Judas do Antigo Testamento com os romanos constitui o preâmbulo profético do que alguém posterior realiza, apresentando-se ao ocultista como o Judas reencarnado, aquele que devia sofrer a dura provação anímica da traição. E os resultados de sua atuação, evidenciados como cristianismo na cultura romana e cultura romana no cristianismo, afiguram-se simultaneamente como uma renovação da aliança do Judas do Antigo Testamento com os romanos, transposta ao plano espiritual. Tomando-se conhecimento dessas coisas, chega-se paulatinamente a compreender que, do ponto de vista espiritual e independente do resto, a obra de arte mais sublime jamais criada é a própria evolução humana. Basta ter olhos para isso. Mas acaso seria, afinal, tão injustificado exigir isso da alma humana? Penso que se um espectador de um drama qualquer, com um enredo e um desfecho dramático e transparentes, não possuir capacidade para discernir sua estrutura, não reconhecerá nele senão uma sequência de eventos que podem simplesmente ser descritos um após outro. É mais ou menos isso o que faz a história universal exotérica, que nunca será uma obra de arte. Permanecerá sempre uma sequência de eventos. Acontece que a humanidade acaba de chegar ao momento em que deverá começar a compreender a estrutura progressiva imanente dos acontecimentos com seu enredo e seu desfecho, na evolução da humanidade. Veremos então que é a própria evolução da humanidade que faz entrar em cena, naquele instante, as figuras individuais que impulsionam os processos que atam e desatam os nós. E só chegaremos a reconhecer a posição do homem na evolução da humanidade quando reconhecermos o processo histórico. No momento em que tirarmos a evolução de seu estado de mera sequência cronológica para considerá-la como um organismo, será preciso realmente colocar cada detalhe no lugar que lhe cabe e diferenciá-los todos, como já se faz naturalmente em outros campos. Ora, o astrônomo nenhum, a astrônomo nenhum ocorrerá equiparar o Sol aos planetas. Ele considera natural que o Sol seja um astro singular e o encara como um monon, em oposição aos planetas. Assim, quem puder discernir as particularidades da evolução da humanidade, considerará natural incluir um Sol entre os grandes líderes da humanidade. Seria uma insensatez incluir o Sol do nosso sistema planetário na mesma categoria dos planetas, como Júpiter, Marte, etc. Da mesma forma, seria absurdo colocar o Cristo no mesmo plano dos Bodhisattvas e dos outros líderes da humanidade, considerando-se a simplicidade dos fatos. Deveria ser indiscutível que a hipótese da reencarnação do Cristo seja absurda, inaceitável. Aqui tem uma nota. Steiner se opõe aqui à teoria da reencarnação moderna do Cristo num corpo físico, conforme defendia Annie Besant na época. Mas será preciso realmente um aprofundamento no assunto, um entendimento de sua verdadeira dimensão, e não apregoá-lo como um dogma, um sectarismo qualquer. Quando falamos de uma cristologia em seu verdadeiro sentido cosmológico, não precisamos dar-lhe preferência frente a outras religiões. Seria o mesmo que uma religião estipular em seus escritos que o Sol é igual aos planetas, e alguém aparecesse dizendo que seria preciso destacá-lo da série dos planetas. Como resultado, o grupo se revoltaria contra isso, dizendo que seria um favorecimento do Sol. Porém, não se trata disso. Trata-se apenas do reconhecimento da própria verdade. E é isso o que acontece com o cristianismo. Trata-se simplesmente do reconhecimento da verdade, de uma verdade que toda religião na Terra poderá aceitar hoje, se assim desejar. E se as religiões levarem a sério a aceitação das outras confissões e não utilizarem isso como um simples rótulo, tampouco se importarão com o fato de o Ocidente não ter adotado um Deus nacional, e sim um Deus que nada tem a ver com uma nacionalidade, pois trata-se de uma entidade cósmica. Os hindus falam de seus deuses nacionais. É natural que eles tenham conceitos diferentes das pessoas que não adotaram um deus nacional germânico, reconhecendo uma entidade que não se encarnou em sua terra, mas longe delas, em outro povo. só se alguém pretendesse elevar Wotan, aqui há uma nota, personagem da mitologia germânica, acima de Krishna, é que poderíamos falar de uma contraposição do princípio cristão ocidental ao indo-oriental. No caso do Cristo, não é isso o que ocorre. Desde o início, ele não pertence a povo algum, e sim realiza o que há de mais belo no princípio científico espiritual: reconhecer a verdade sem distinção de cor, raça, nacionalidade, etc. Observar essas coisas objetivamente deve ser a meta de nosso esforço. Só conhecendo profundamente os evangelhos é que poderemos discernir sua verdade fundamental. O que foi dito hoje sobre o Evangelho de Marcos, em sua sublime singeleza e intensidade dramática, da personalidade de João Batista à do Cristo Jesus, demonstra-nos o verdadeiro conteúdo desse Evangelho. Fim da segunda palestra.